Esportes.
Acha que é distribuir camisa, bater papo com o jogador? Não é.
Já voltamos para todo o Brasil no intervalo. Flávio, fala, fala.
Bicampeão de Libertadores brasileiro só foi o Tele, né? Estou falando de treinadores brasileiros que.
Tele, Lula, do Santos. Santos.
Tele, Lula só, né?
É. Não, você diz dois em seguida?
Sim.
Não, o Renato não foi em seguida.
Não.
Ah, não, dois, tem dois, mais. Tem Filipão.
Não, dois não, seguidos.
A seguido.
Tele e Lula, não?
Brasileiro?
Só Tele e Lula. Só Tele e Lula e Abel agora.
Né? Abel não, brasileiro.
Eu gostaria. É que eu não tenho a oportunidade de conhecer, de conversar com o Renato, né? O Vampeta conhece bem o Renato.
Você
o
telefone dele aqui.
Eu tenho muita vontade de ouvir. Passa dele, ele, cara. Não, mas eu tenho muita vontade de ouvir dele. Se tudo isso que ele fala é discurso furado, o que que ele pensa do futebol?
Vai, você vai, né, falar que você vai falar de você pior?
Ele não vai te confirmar
não,
isso.
Não, pensa bem. Não. Se você pega e fala assim, eu sou não sei o que, sou coisa boa. O cara fala coisa ruim.
É verdade, se ele estuda, se ele se aprimora. Não, mas ele mantém isso, gente. Ele fala isso. Ele mantém isso, não, que ele não estuda. Ele fala.
Ouvi, ele fala isso.
Como não? Ele fala assim. Eu vi uma declaração dele ontem.
Ele
realizou
o curso da CBF.
Não. Eu ouvi o mesmo áudio ontem. Ele fala assim, ó. Quem sabe não precisa
esquece
estudar. Quem não sabe não precisa estudar. Quem não sabe vai para o
Eu defino isso aí, o Renato. Ele tem coragem de falar isso. O Renato é diferente dos caras, um modo desde como jogador. Ele teve um dia do namorado. Ele pegou. Isso é essa matéria quando eles jogavam.
As flores.
Pegou as flores.
Como se tivesse 15 namorada, né?
Essa aqui é pra Maria.
Mas o que ele fala da bola?
Peraí, é mãe de um jogador. Essa aqui é pra Ana, mãe de outro jogador. Todo mundo achava que. Renato é casado há mais de 40 anos, com a mesma mulher. É um folclore e tudo. Mas aí eu te falo: curso da CBF. Então todos vão lá. Quem é que faz o grande trabalho?
Não é isso que eu tô falando.
Eu quero saber quem é que faz o grande trabalho tomando curso da CBF.
Não é isso que eu tô falando.
Me aponta aí o treinador, vocês falam assim que.
Não, Renato desdenha
de curso da CBF. Pera, eu não tô falando curso da CBF, não. O curso da CBF já é uma coisinha. É assim, vamos.
Você sabe quem dá o
curso? Não é isso, não. O curso da CBF é o seguinte. Lembra do Mobral? O país tinha um monte de pessoas analfabetas. Ainda, infelizmente, ainda tem muito.
Tem.
Analfabeto funcional, então, é mais demais.
Teve até a polêmica do Juvenal com o Andrés,
94% e tal. Mas o Mobral, ele era um paliativo. Você não tinha nada, aí você fazia um Mobral, então você pelo menos aprendia a ler e escrever. O curso da CBF é isso.
É isso aí.
É uma coisinha, assim, pra você começar a gostar, a se inspirar. Pra quem não fez nada antes, pô, é legal, tem algumas coisas que se aprende, os caras falam que aprende. Agora, se você quer estudar de verdade, o nível é muito baixo, você tem que estudar nos cursos da Europa.
Você tava fazendo um curso na Argentina, você falou que ia entrar no curso na Argentina.
É, com o André Jardine.
E não pode desdenhar do Renato, que ele é mau treinador.
Porque ele ganhou, né?
Porque ele não vai no curso da CBF. O curso da CBF, não, vamos tomar um gelo. Você faz um trabalho maravilhoso uma vez por ano, lá na Cruz, lá no, na pizzaria do Juninho, que a gente vai lá todo mundo, pra ajudar a Cruz Verde. Né? E vai vários treinadores lá, que vai lá, senta com a galera de treinador e fala assim, tomando vinho, pergunta assim, e o curso da CBF? Os caras dizem, são loucos.
Não, eu sei, mas eu vou.
Vamp,
eu não tô elogiando
o curso. Os caras que dá curso pros caras, não existe.
Vamp, eu não tô elogiando o curso da CBF, não. Eu falei um Mobralzinho.
Não, tô falando
mas
assim,
se
não.
Você quer estudar de verdade,
tudo
sabe,
bem.
Sabe quem faz
o negócio? Tá começando, agora eu vou dizer assim: não desdenha do Renato, porque o Renato fala assim, ó. Eu não tomo curso da CBF. Como a maioria do Brasil não vai lá na Europa tomar curso. Me fala, a não ser o menino lá que saiu do. Tava do Retrô agora, o que jogou foi no Vasco aqui.
Não, então eu sei o que você tá falando.
Não tem um monte.
Então, mas ó, você quer ver quem fez curso lá fora?
Rogério.
O Silvinho fez.
O Rogério
fez. Tem mais gente que fez.
O Silvinho fez. O Silvinho já tava na Europa, parou, ficou por lá.
O Alberto Valentim fez.
Tem um monte de gente fazendo. 10% dos treinadores brasileiros.
O Tite fez.
O Tite passou lá em Barcelona, viu o Guardiola e...
Ele fez o curso em Portugal.
Treinadores que são de seleção não precisam nem fazer curso.
Não, mas ele
fez. Mano Menezes pra dirigir um time lá.
Você lembra quando
eu entendo.
O Tite ficou um ano fora.
Não,
gente, o futebol mudou em 2008. Hoje a tática, a estratégia, ela é tão ou mais importante até que o jogador.
Então, o Flamengo,
se não tiver estratégia, você tá morto.
Se for isso, o Flamengo então não vai buscar um treinador fora do país.
É isso.
Por causa de curso aqui que todo mundo toma, não.
Vocês
vai.
Vocês são o Marcos Braz. Quem seria a primeira opção de vocês hoje? Porque, ó, tem problema de grana.
Tá difícil, hein?
Flamengo deve enxugar um pouco essa grana aí dos caras que ganham muito e estão fazendo pouco.
Parece que fizeram uma reunião para treinador e se dispõe a pagar 30 milhões de reais.
30 milhões de reais?
Para fora, pro treinador fora, né?
Ano?
Não,
com 30 milhões de anos. 30 milhões de reais. Não. Aí daria quanto por mês?
Dois e pouco.
É isso aí. É isso aí.
É um belo valor.
Ele se dispõe a pagar isso. Parece que houve uma reunião, disseram, olha, a gente vai enxugar, como disse o Vampeta ou o Fausto, vão enxugar. Né, vai enxugar o salário. Vai alguns jogadores mais veteranos, trocar alguns caras.
2 milhões e meio, você pega uma. Mas, contrata um cara bom fora.
Então. E aí eles vão botar uma grana pra vir o treinador pra modernizar. Senão,
o Jorge Jesus não ganhava isso. Mas pera.
Flávio, sabe qual é o problema, Flávio? A gente tá modernizar, mas vão deixar? Porque
se não deixar, vai marcar passo.
Pelo que a gente tá percebendo, a torcida tá moldando a sequência do que a diretoria tem que fazer.
Mas aí não dá, né?
Mas não tá?
Não tá? Se você for ouvir torcida, aí não precisa ter capaz.
Mas o galera não aceita.
E vou dizer mais uma coisa pra você.
Do Rogério.
Sobre esse negócio de estudo. O pessoal de análise de desempenho. Tudo gente de alto nível. Os caras estudiosos pra caramba. Uma molecada estudiosa. Faz faculdade, vai atrás. Faz curso internacional. Faz curso da maravilhosa Universidade do Futebol. Do professor João Paulo Medina, que acrescenta pra caramba. O pessoal de estatística. O pessoal de fisiologia. É tudo cara de ponta. Mas você precisa ter o chefe do negócio sabendo trabalhar com aquilo. Senão não adianta nada. E aí vem esse pessoal de fora e faz toda essa diferença por causa disso. E não é nem cara de. Não é que o Renato, pelo nível que ele atingiu no Brasil, se não tivesse mudado o futebol, ele tinha que brigar com os grandes treinadores do mundo. E não briga nem com meia boca.
Tem pergunta paga aqui, Vamp. Você já vai fazer essa abordagem. Beleza. Flávio, temos 12 mil pessoas acompanhando pelo YouTube, hein? Muito legal, muito obrigado aqui, ó. N-Flash, ó. R$5, ó. Essa coisa de ficar conversando com jogadores de outro time encobrindo a boca.
Você sabe
com a mão no jogo do Grêmio, com o Flamengo, isso também ajudou a queimar o filme do Renato.
Você sabe que isso gerou até publicidade,
Flávio,
né?
Flávio, deixa eu falar.
Não foi pro Renato, no caso, mas teve uma publicidade do WhatsApp, no caso, falando a respeito disso. Com jogadores do Palmeiras, tá? Que a privacidade do WhatsApp é a mesma coisa da privacidade do... Gerou publicidade isso aí até.
Não tem a menor importância.
É mole?
Tive a oportunidade de estar em campo por quase 20 anos como atleta profissional. Parei de jogar, já vai fazer 15 anos agora em maio. Maio do ano que vem. Vai fazer 15 anos que eu parei de jogar. E aí a gente tá sempre procurando melhorar o esporte, a personalidade que a gente trabalha, claro. O negócio do futebol e tudo, mas eu não consigo enxergar ao longo do tempo que, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de jogar no Flamengo, que é um clube de massa. Ah, por mais que foi bem ou mal, eu tive a chance de ir pra lá porque eu fiz alguma coisa na bola.
É lógico, óbvio.
Fluminense, Goiás, Corinthians, Juventus, Brasiliense, Vitória, lá fora Inter de Milão, Paris Saint-Germain, PSV, Eindhoven da Holanda, morei no mundo árabe. E eu não consigo enxergar isso, que tudo que você tá falando é certo. Que o futebol brasileiro vá e os caras deu tempo de o cara fazer isso, trazendo estrangeiro. O Domenech tava aqui com 76% de aproveitamento.
Pois é.
Eles não seguram. E o cara meteu no pau. Falou, quero receber.
É a culpa de quem? Da diretoria do Flamengo, que se desmoderna.
Isso.
E aí é fácil
isso,
dispensar o cara.
Isso pro futebol.
Vocês viram quanto treinador Santos paga? Tá pagando?
Isso não vai. Quantos? Aí,
sete treinadores.
Né? Isso você fala assim, então, você queria que fosse Alemanha, Holanda, tudo mais organizado, Inglaterra, que até os ingleses agora estão começando até a demitir com 3-4 meses. O futebol aqui no Brasil, isso não vai acontecer. A gente viu outro dia, tem 81 senadores. Na votação apareceu 82. Brasil, pô.
Ô, Vamp.
Aí quando eu falo assim,
eu não os caras, eu falei que
agora é cheio de projeto.
Eu não costumo
se fazer. Se a bola do Michael entra aos 85.
Aí sim.
Apesar hoje que o Renato, Abel, não sei se o Abel, não assim. Pela diretoria. O Davidson estava sendo dispensado. O Will Bigode já não dá mais. O Luiz Adriano já não dá mais. Mas, a bola do Davidson. Então, que o Abel falou. Isso ele foi bom mesmo, ó. O sapo virou o príncipe.
Mas você sabe, vem lá do interior da Bahia, da nossa querida Bahia, aquela história de Deus ajuda quem cedo madruga. Se você estuda mais, se você trabalha mais, a chance de dar mais certo, você ter mais sorte, é maior.
O que que eu penso? Assim, ó. Você pode montar a estrutura toda, ó. Por exemplo, o Corinthians, né? Vai voltar a Libertadores do ano que vem. É você montar o Inter, você montar pra chegar a final, ninguém sabe nada. Ela diz assim, ó, não, o projeto foi porque fomos campeão. O André Pereira errou no lance. Aquilo é um projeto?
Não.
Aquilo é um jogo de 90 minutos.
Mas o cara
você
sair
pode projetar.
Não. Forçar o erro não, é uma ideia de jogo.
O que a gente fala na manandagem, o atacante, ele vai sempre esperar o erro.
A bola do primeiro gol é uma bola ali, trabalhada.
Outro ali, se fosse um volante que estivesse ali na posição do Davidson, não ia. O atacante ele vai porque ele vai sempre esperar o erro. E para tomar o David é menino maluquinho, não tem juízo. Ele é atacante.
Ele tira o Rafael Veiga, astro do time, e tem a coragem de meter o David.
Então, é isso que
ele sabia o que ele estava fazendo.
A gente falou no esporte de discussão aqui que o do Renato a gente sabia. Vai ser Michael, ou Vitinho, ou Pedro. O do Abel, ele ganha dois Libertadores com um gol do Breno Lopes, que ninguém esperava. Ganha com o gol do Davidson e elimina o Atlético Mineiro com o Verón entrando no jogo, que ninguém esperava.
Mas então, mas se você olhar,
dele.
Ele entrou um jogo antes, quando ele bota em reserva, ele testa o Verón. E dá certo, testa o Breno Lopes, e dá certo.
E treinou,
testa o Davidson e testa o Wesley antes, não é por acaso.
Ele jogou bem,
ele botou o Luiz Adriano, não
aí botou. Eu tô falando assim, não, o projeto para o seu time chegar... Ele é capaz de dar certo. Agora, pode dizer assim, que na final, normalmente chega dois gigantes, alguém vai ter que perder. Claro. Alguém vai ter que perder. Aí você fala, nós falamos aqui, 2,5 milhões, né? Eles estão programando agora pra trazer e tal, não sei o quê.
É, dá pra contratar cara bom, hein?
Aí isso acontece, 2,5 milhões?
É que com um preparador, com um auxiliar...
Não, é pra todo mundo. 30 milhões pra comissão técnica.
Você perde quarta, domingo, dois jogos, três.
Grana, hein?
Esses caras mandam os caras embora e fica... Um exemplo é o Daniel Alves. Olha que o São Paulo prejuízo
eu tem. Não costumo falar das minhas redes sociais, porque não tem nada a ver, tem a gente privilegiar aqui. Mas não, eu tenho no Instagram, Flávio Prado Oficial. Não vou repetir de novo, porque não vem ao caso, o que vale é o que a nossa emissora aqui. Mas eu boto toda semana, pelo menos, uns três ou quatro vídeos mostrando tática. Você olha o trabalho do Guardiola, o Guardiola não ganha todas. Mas você vê o trabalho dele, é tudo pensado. Tudo bem elaborado. E pensa pra quê? Pra liberar o craque pro craque jogar. Essa é a ideia. O Messi, claro que o Messi é um gênio, é um monstro e tal, mas deve muito ao Guardiola, que ele pensou um jeito de facilitar a vida do Messi. E claro que o Messi ajudou pra caramba o Guardiola. O futebol dá pra você pensar algumas coisas, se cria estratégias. Aí tem isso que o Vamp falou. O goleiro pode falhar, mas se você tiver uma estratégia, você força mais o erro do adversário. Na base do Bumba Meu Boi é mais difícil, é mais complexo. E o futebol, a partir de 2008, as estratégias passaram a fazer muita diferença. Só estratégias que ganham? Não. Senão o Guardiola ganhava toda semana. Mas ajuda pra caramba, ajuda demais.
Perguntas aqui pra vocês, vamos responder rapidinho pra gente dar sequência aqui ao programa. Hoje o Flamengo vai jogar contra o Ceará com o professor Maurício e pode dar o título ao Galo, hein?
Se infartar ou perder, né?
O Vitor Hugo. Quanto custa esses cursos da CBF? Qualquer pessoa pode fazer?
Caro. Paga. Não é de graça, não.
Aliás, é muito caro.
Muito
e
caro.
E deveria ser mais barato. E pra mim...
O que é caro? Você sabe?
É coisa de 10, 12 pau.
Não é caro pro Renato.
Então, caro o quê? 2 mil? 3 mil?
Não, 10 pau. Esse curso, no meu modo de entender, deveria, por exemplo, técnico Série A, ok. Mas Série B... pagar 50%. Série C, Série D, de graça. Técnico para preparar para o moleque. Para incentivar, né? Para dar um pouco de ideia de estudo. Você só começa, você só estuda se você começar a estudar. Então você tem que estimular os caras a estudar.
Verdade.
Um custo de 10, 12 pau, nem que o cara queira, né? O cara não ganha isso.
Não vamos mais barato.
Em 2, 3 anos na Série B. Eu
já vou descobrir o valor aqui agora.
Vamos mais barato.
O cara não ganha isso, pô.
O Escoza aqui, 10 conto. Vamp, saudações. Flávio, nos conte mais sobre o Goulart no Corinthians. Assisto vocês todos os dias. Muito obrigado. Existe a possibilidade, né? Pelo que a gente está sabendo, né?
Então, eu tive contato com um cara muito ligado a essa negociação. E o cara me disse que a coisa está muito boa, está muito, muito próxima de rolar. Tá? Assim, há interesse dos dois lados, do Corinthians e do Goulart. Mas isso quer dizer que o Goulart virá? Não, porque ninguém assinou nada. E enquanto não assina, a gente sabe como é que funciona o futebol. Além do mais, eles não queriam que a notícia vazasse, porque aí pode entrar gente no meio. O Palmeiras também tem interesse nele. Então eu não estou afirmando que o Goulart já é jogador do Corinthians, mas estou sim afirmando que eles estão conversando, que há interesse das duas partes, ou seja, há interesse das duas partes. A coisa está caminhando. Vai fechar? Aí já é outra coisa. A gente sabe como é que é isso, né, Márcio?
Claro,
às vezes a coisa tá feita. Enquanto
hoje
não assinar,
é uma coisa, amanhã é outra.
Exatamente. Mas é óbvio que eu não ia inventar uma notícia dessa. Se fosse inventar, eu inventava uma coisa maior, né? Então, o Goulart, sim, ele tá voltando. O Corinthians tem interesse e ele também tem interesse. E estão conversando.
Só um detalhe. O principal curso da CBF custa em torno de 20 mil reais, tá? Aí.
Principal.
O principal curso.
Achei que era mesmo.
Tem outros, mas o principal curso é na casa de 20 mil.
E ele, Flávio, isso que você está falando, o Juliano veio de lá, o Renato Augusto, jogavam na mesma liga. Tem um, o Roger Guedes. Tem
então, essa ele fez um tratamento médico no Palmeiras. É. Então parecia que, ou parece até que o Palmeiras pode até ter interesse também. Então, de novo, gente, eu não estou dizendo que o Goulart fechou com o Corinthians. Não é isso que eu falei. Eu disse que eles estão conversando, a conversa está indo legal, porque os dois têm interesse, e há uma boa possibilidade do negócio sair. Espero que saia. A torcida do Corinthians gostou da ideia. É isso. Aí vai sair. Não sei. Não adianta me falar, não saiu.
Meu querido
não
Fausto.
Não nada, né? Nem sequer participo das negociações, até porque não me interessa
isso. Nós temos que sair para o intervalo, Cabelo. E na sequência tem um assunto aqui até polêmico. Na sequência de Flamengo, de Grêmio, de esporte. Desses times que estão interessados aí no rebaixamento, que a coisa vai esquentar, hein? 1:18.
Só aqui na Jovem Pan.
Voltou? Agora voltamos.
Ele apagou. Voltou, então, isso aí pra todo o Brasil. O Paulo Betti foi muito infeliz na declaração dele em relação ao goleiro Everton.
Não há nenhuma necessidade.
Do Palmeiras. Não falava nada disso.
Não, ele apagou o post depois, mas não adianta Everton mais.
Agradeceu a Deus pelo título, que Deus. Ele deve ser.
Ele se ajoelhou antes do jogo.
Agradeceu a Deus e ele vem e fala assim: ó, já vimos outro goleiro do Flamengo fazendo a mesma declaração sobre Deus e mandou matar Elisa Salmúdio. O que é que tem a ver o cara com...
O problema todo é que o cara tem direito de acreditar em Deus, não acreditar em Deus.
O Marcos deu um pau nele também.
E ter religião, e até não ter religião significa acreditar em alguma coisa, né? Pois é. Então, não há necessidade. Eu só acho uma...
Foi muito mal.
Aliás, não foi legal. Tem ator falando um monte de groselha, né?
Eu sempre achei... É, tem aquela história dos atletas de Cristo, acompanha isso desde o começo. Tem lado bom, tem lado ruim, como tudo.
Pode exagerar, né? Tem exagero,
atrapalha. Não tem nada.
Eu tenho me decepcionado
com
algumas pessoas que eu gostei minha vida inteira.
Totalmente desnecessário.
Tem algumas pessoas que decepcionam a gente.
Não só isso, a gente não vai passar em branco a parada dessa.
Não tem a dúvida.
Foi muito mal.
Foi mal, foi mal.
Mas ele é um grande ator. Não tira o mérito dele.
Não, e ó, é um grande ator, é ouvinte da Pan. É, não, foi uma declaração extremamente feliz do Paulo Betti.
É, pediu desculpas, apagou o post.
Pronto,
o Everton também se posicionou, né? Disse que ficou chateado. Que cada um tem que respeitar o espaço.
Vou falar com vocês. Todos nós já fizemos uma bobagem, já escrevemos groselha, todos nós já fizemos.
Pronto, um monte de sério.
Faz parte da vida. Foi
mas não
foi
podia
legal,
passar em branco aqui na pan e a gente comentar isso.
Mas passou batido. Paulo Betti, bola pra frente e vambora, pô. Isso como... seria legal se ele até conseguisse encontrar o Everton, dar um abraço. Acho que o Everton não se negaria.
Não, e a gente boa. O Everton é gente boa
demais. O Everton
gente boa.
Já vi ele pagar marmitex no restaurante lá
também
do condomínio pra um monte
sério,
de galera
também teve
de
problema
farol,
sério perdendo um filho na... Ele e o William, hein? Os dois, hein? Os dois. Ele, no início da gestação, ele acabou...
O Everton também.
Pouco antes do William.
O William não foi tão no início.
É, um pouquinho problema. Antes do William. O William os dois
já
foi, passaram pela
mesma situação. Já estava formado. O do William, ele publicou a mãozinha da criança, né? Nasceu prematuro.
Foi prematuro.
É. Claro que perder é sempre pesado.
Lógico. Mas
com mais tempo, é mais complicado.
Sem dúvida.
Agora nós vamos falar de um assunto que também agitou aí o noticiário. Posso chamar agora? Tem um vídeo antes, né, Mesquita? Tem um vídeo antes dessa história do Florentin. É um assunto delicado, né? O Gustavo Florentin, que é técnico do esporte, que queria encontrar o Renato Portaluppi pela frente em um futuro confronto. Vamos ouvir primeiro o vídeo, nós vamos explicar mais essa história. Tem também o post, enfim, tem também declaração. A gente vai explicar tudo pra você, mas antes um vídeo que a gente vai mostrar aqui no Esporte em Discussão. Pode colocar no ar.
Os jogadores têm foco. Flamengo, que tenemos que ganar. Para eso hoy les invito a la torcida, de corazón invito a la torcida, que los 23.000 lugares que hay para el Arena, que estén presentes con la camisa, que los jugadores van a entrar con mucha sangre y una pena que Renato Gaúcho no va a estar contra nosotros por lo que hizo el otro día, porque no tiene código. Te quería tenerlo frente a frente para mirarlo en la cara. Pero una pena, siento mucho porque quería mirarlo a la cara como hombre, pero nosotros vamos a entrar para ganar.
Viu só, Favara, como é bom prestar atenção? Não tiene código, não tem ética.
Mas o que foi
que ele fez? Calma.
O homem tá bem,
campeão. A gente ouviu o que ele falou.
A gente sabe que você tá vivendo um grande momento.
O homem tá com a dicção muito boa, vai lá.
Dá uma segurada, porque muita ansiedade, tá no sangue.
Tá jogando no time lá.
É uma pena que o Renato Gaúcho não vai estar no jogo contra nós. Eu queria tê-lo frente a frente pra olhar na cara dele. É uma pena, sinto muito. Eu queria olhar na cara dele como homem.
Isso eu já ouvi.
Que mala, hein, meu?
Tá vendo?
É um detalhe importante, porque essa declaração gerou dúvidas sobre o motivo da chateação do técnico do esporte, mas em conversa com jornalistas após a entrevista, o Florentin revelou a causa. O comportamento do Renato na partida contra o Grêmio. Aquela história da mãozinha na boca, de falar com os jogadores do Grêmio ali, dessa polêmica que foi levantada de que... tira um pouco o pé, ele gosta do Grêmio, as substituições que teriam sido feitas, né? Na ocasião, o técnico do Flamengo foi visto cochichando com Cortez e companhia, não comemorou os gols que o Flamengo fez e levantou-se a suspeita de que ele estaria entregando e facilitando o jogo para o ex-clube, o clube que ele foi muito feliz e tem amigos até hoje lá. E pela revolta do Florentin aí, técnico do esporte, que criticou duramente o Renato, falta ética, queria olhar no olho dele como homem, ele não aliviou em nenhum momento pro Renato, hein?
Mas ele fez julgamento final. Ele que fez, ele fez o julgamento final.
Já dei a sua opinião, então,
Fausto. Tá aí, ó, tá errado também, tá errado. Ele tá errado, se ele tá falando em ética, ele tá fazendo um julgamento, é certeza de tudo isso que ele tá dizendo? Que o Renato substituiu pra ajudar o Flamengo, pra ajudar o Grêmio.
Jogador se conversa, hein? Tá aqui o Vampeta pra falar,
hein? Tudo bem, mas ele tá errado também. Não tem nada a ver com ele.
Ó, ele vai renovar o contrato com o esporte, que ele já viu ele joga do esporte como ele fica na beira do campo? Ele interage muito com a torcida.
É, ele fica alucinado.
Ele vai na torcida e tal, ele conseguiu renovar o contrato. Né? Agora, eu tava achando isso tudo que ele falou aí, antes de você mostrar agora, que você contou.
Dos dois.
Eu tava achando que era coisa
eu
dos
também.
Dois. Um jogo assim que o Flamengo, o Grêmio pegou esporte.
Foi Vandes, desrespeitoso.
Desrespeitoso. Uma coisa, né? Uma discussão acalorada. Mas eu discordo dele aí em relação a isso aí de um Renato. Primeiro que o Renato não ia chegar assim, numa pré-edição, e falar assim, Rodinei, não vai pra pôr, entrega o jogo.
É lógico.
O Gustavo... É, o zagueiro lá, o Gustavo.
Gustavo Henrique.
Gustavo Henrique tirou a bola dentro do gol.
Foi.
Você viu? Tava 0-0.
Foi.
O Gustavo Henrique, deixa a bola entrar.
Vitinho não faz gol.
Isso não existe.
Mas o auxiliar dele tem uma coisa que também ele põe
aquilo, a mão na boca. Aquilo é.
Tira o Vitinho, fake. Senão ele não vai.
Mas ninguém é provou, fake. Ninguém aquilo provou é nada.
Claro, Fausto, que não tem prova.
Mas sai
Fausto.
Aquilo pra todo mundo.
Mas tô falando, são suposições.
Pra gente se basear naquilo não, em cima da internet não dá. Não dá
porque
nem pra
levantar. Porque tem uma voz em cima.
Porque é uma coisa tão séria, cara.
Nós isso falamos meia hora do Flamengo, o Renato não dava treino, não trabalhava taticamente.
Ô, Espímpolo, peraí.
A gente discute em cima de suposições também.
Aí, isso não, isso aí, então, já que a gente quer saber, nós temos que contratar um cara de leitura labial pra ir atrás pra ver se isso é real. Ele não tem nada a ver com a história. Continua fazendo o trabalho dele no esporte, que isso também não é ético.
Mas não é o direito dele se sentir machucado, ofendido, desrespeitado?
Se sentiu machucado por quê?
Ele fala aí.
Ele se sentiu ofendido. Eu acho que ele jogou pra galera.
É óbvio.
Não, olha, eu tenho certeza. Olha, também de novo, ele não é nenhum fã do Renato, não. Tenho certeza absoluta
jogou
que não
aconteceu nada
daquilo. Aquilo é montagem sério, né, de internet. E aí é ridículo. E outra coisa.
Lógico.
Sabe qual foi a diferença que fez esse ponto do Grêmio? Zero.
Nada.
O Sport tem uma campanha ridícula. O Sport fez 33 pontos em 35 jogos. O Sport só ganhou 8 jogos. Ele só ganhou mais ruim, do que a Chapecoense. O time do Sport, ele fez 21 gols em 35 jogos. Então olha o rabo dele. Não tem nada a ver com o Grêmio. O Sport vai cair porque o Sport foi incompetente. Inclusive o treinador. Inclusive o treinador foi incompetente. E se ele fala com a galera, é bom ele falar com o Silvio Santos, pega o lugar do Rock pra levantar a plateia. Tem que fazer o time ganhar, porque fazer o time ganhar não tá fazendo.
35, vai.
Então,
o Flamengo
35.
Ganha.
E ele tem que brigar com o Bahia, que tem 40. Ele tem 7 a menos. Não é o Grêmio. Se ele ficar na frente ou atrás do Grêmio, não muda nada. Então, acho que isso aí é querer jogar pra
coisinha
galera. É querer crescer em cima de um cara que tá por baixo. Ele já deveria ter falado isso antes, quando o Renato tava pra decidir a Libertadores. Aí já é trairagem do
só
cara.
Só que o Renato.
Tem jeito de trairagem.
O Renato
ele que cuida do time dele, final, que ele tem um trabalho
o Renato,
porco
o Renato perdeu uma final de Libertadores pra um gigante. Não foi pra qualquer. E ele tá no esporte. Ele tá renovando porque foi pro braço da torcida. Ele fazia um gol e se jogava no braço.
Então, os caras renovou. Joga pra galera. Competência pra galera. Não, competência zero. Olha a campanha do Sport. O Sport é um baita time. O Sport já ganhou o campeonato brasileiro. Não é um timinho qualquer.
Ele
talvez seja um técnico do nível baixo.
Esperei,
e aí vai jogando pra galera.
Na minha educação, eu esperei você terminar antes do.
Muito obrigado, Vampeta. Muito obrigado.
Quando ele senta aí, ele comanda. Ele não tá comandando. Você
muito obrigado, Vampeta, pelo carinho e pelo seu respeito.
O sinal está muito bem.
Muito obrigado, Vampeta, pelo seu respeito. respeito. Que é isso aí? Muito obrigado.
Cara. Nós estamos muito bem.
Muito obrigado.
Então, só love, só love.
Agora eu concadaria assim com.
Mas que puxação, hein?
Acho que é bom aguardar pra ouvir. É,
tudo gostaria que aqui.
Fala, e a minha opinião foi essa.
O menino aqui de Sorocaba.
Não adianta ficar fazendo o outro, carinho aqui, não.
É, se o outro brigasse com o Renato, não teve nenhum desatrito entre os dois, foi jogar pra galera.
É isso. E a questão de ética, eu acho isso. Eu acho isso, Vampeta, falta de ética. É. Porque ele não tem comprovação nenhuma. Ele jogou realmente. Eles são em cima de especulações. Continua. E outra coisa. Não pense que seria bom enfrentar o Renato no comando do Flamengo, não, porque a chance do Sport. O Flamengo era muito
favorito. Ele não falou que ia ganhar do Flamengo, ele falou só queria que olhar ele tivesse aqui para eu olhar nos olhos dele.
Eu acho que o Sport é grande demais para ter um animador de auditório e de técnico, né? Animador de auditório é animador de auditório. Técnico é técnico. Tava na hora do Sport contratar um técnico.
Animador de torcida.
E se ele tiver?
Animador de torcida, é cheerleader. Ele não é técnico, é cheerleader.
Tinha um torcedor no Sport que ele ficava com rádio. Um rádiozão, lembra? Que esses torcedores
foram.
E esse aí ficava. Que Deus eu tenho, acho que ele até faleceu. Bota ele com rádio, pega o rádio
e substitui. E se ele tiver alguma prova? Ah, porque o jogador aqui do meu time tal é amigo de fulano de tal de lá.
Se ele tiver prova.
Aí ele que fale, né? Não, que me contaram.
Aí eu vou chegar aqui e dizer, olha, ele estava certo.
É isso aí.
Agora. Isso me parece um dos milhares de serviços que a rede social traz. A maioria não serve pra nada na rede social. Só tem 90%.
Não, nesse caso não é nem pra nada. Flávio, ele fala, ele que falou.
Os caras fizeram. Não, ele não falou aquilo que está sendo traduzido. Aquilo é montagem.
Ah, cara. Não, do Renato você está dizendo.
Não, aquela história que
o auxiliar
fala assim, tira.
Aquilo é montagem.
Claramente aquilo é montagem. É mais uma das porcarias que a gente vê em rede social. Só que leva a sério, né? O que é pior é que
leva a sério. Mas levar a sério a gente. Nós não podemos. Nenhum treinador como o do Esporte. Ele também não pode levar a sério.
Animador do auditório, né?
Então. Diego Sebastiani. Flávio, seguindo a sua linha de razão. $5.
Dólares?
Ô, doleta. Pagou almoço, tá hein? Flávio Prado, seguindo a sua linha de raciocínio e tática para liberar o melhor jogador, Rogério Ceni não deveria ter uma tática parecida para liberar o Benítez? Você falou que o craque tem que ser liberado, né?
Primeiro que o Benítez não é craque. Segundo, o Benítez não é atleta. Ele não tem condição física para jogar 90 minutos e o jogo de futebol exige que se jogue 90 minutos. E segundo, o Benítez não é craque. Ele é um jogador que bate bem na bola e tal, mas a distância dele para craque é enorme. O Benítez é um jogador com muito boa vontade, nota 6. Eu falei craque, não falei jogador mais ou menos, num time muito fraquinho como é o time de São Paulo, se destaca porque bate bem na bola. O Rogério sendo gordo como tá, bate melhor que ele na bola.
Não querendo criar uma polêmica, Espímpolo, mas ele não é atleta pelo fato das contusões.
Perfeitamente.
Mas aí a infelicidade também da questão de contusão.
Mas não adianta, o São Paulo não pode colocar um jogador
que joga só
um terço do tempo.
Mas olha que
porque
coisa
ele
de
tem
louco.
Um histórico de contusão.
Olha
ele,
que coisa
não
de
é
louco.
Problema
ele
também não jogava, cara.
Olha que coisa de louco. O Neymar tá sofrendo com isso. Sim. Na questão de atleta. Sim. E é um cara que tem todo o suporte, gente. Ele mas tá passando pelo mesmo problema de jogadores que poderiam arrebentar.
Pera, o Neymar estourou o joelho. Claro. O Benítez, ele se machuca sozinho.
É, toda hora. Mas
ele não é atleta.
O Vasco, ele também não jogava.
Ele não é atleta. Ele não tem condições de atleta. Ele é um cara. Então, alguma coisa. Vai ver o que é.
Vamos correr
ele
com os outros temas aqui, cada um falando.
É caro, né?
Cada um falando de forma objetiva aqui, porque tem tema importante ainda pra gente falar hoje, hein? Vai ser penalizado, não vai falar nesse próximo tempo. Posso falar? Muito engraçadinho. Tá sendo
rápido.
Claro, são quase 1h40, meu. Tem muita coisa pra falar.
Quer falar demais hoje porque não teve o camisa 10, aí tá.
É. Quer compensar.
Tem jogo hoje.
Ou se não, mandou ouvir. Ó, me ouve, pensa que eu vou falar, vou participar.
Não,
tá.
Não.
É, tá aqui não, campeão. Atlético Mineiro comemora o título hoje na opinião de vocês? Flávio. Flávio e Vampeta.
Pra mim, não. Eu acho que não.
Flamengo ganha o jogo.
Acho que o Flamengo ganha o jogo.
Vai o Maurício comandar o Flamengo hoje.
Não tem problema. O Flamengo deve ganhar o jogo.
Eu acho Flamengo que o Flamengo ganha.
O
Flamengo ganha.
O Atlético pode ser campeão no sofá.
E até porque um pouquinho também, porque eu não gostaria, né?
Gostaria de ver o Atlético. Né, ser campeão.
O Atlético fez um trabalho tão bonito que eu gostaria que ele ganhasse em campo.
Não, em casa não vai ganhar, em campo.
Não, pode ganhar em casa, sim. Ele perde o Bahia e
ganha no meio.
Quebramos o galho dele.
Não sei. Eu torceria pelas duas coisas. Pro Flamengo ganhar hoje, pro Atlético perder quinta e ser campeão no final de semana.
Ia ser mais legal,
né? Mas é emoção demais, né?
Emoção nenhuma.
Ah, é um desfecho legal de campeonato.
Se o Atlético não fizer mais nada, ele não precisa ganhar mais nada. Se ele não for mais pra campo, ele é campeão. Não tem jeito, ninguém chega nele.
Ia ser um desfecho melhor de campeonato, né? Ia ser um desfecho bem melhor de campeonato, assim.
Acaba hoje.
O Palmeiras vai sem ninguém. de titular, que esse sem ninguém é perigoso aqui, porque vão achar que nós estamos desrespeitando os caras, né? Sem o Abel, sem os jogadores que estão de ressaca, tem pergunta chegando paga aqui, deixa eu clicar aqui, ó. Nilson! Com dois S's esse, hein? Nilson! Ah, meus amigos, vocês estão de brincadeira de dizer que o Renato não entregou aquele jogo. Ele tá bravo, ele tá achando que entregou.
Eu não tenho prova nenhuma, ninguém tem prova aqui nenhuma.
Então ele apresenta as provas e também é problema dele. Só
Nilson, com dois S, você tem prova, conta pra nós aqui, meu.
Manda pra gente, aí é problema dele, pode só o que ele quiser.
O Abel Ferreira já rejeitou mais de uma proposta milionária, desta vez foi a do mundo árabe. Podemos seguir aqui, né, Cabelo? Não tem um intervalo? Muito obrigado, Cabelo, não me olhou. Podemos? Vamos agora então, a gente fala do próximo tema do Abel, que é um tema importante pro palmeirense que tá vivendo essa expectativa de continuar ou não com o técnico para 2022. 1:36 aqui no Esporte
aqui na Panflix.
Para chegar pro Abel Braga ou Abel Ferreira, proposta você o Olympique de mandar carta. Vai na hora de
Olympique. Também acho.
Acho
que vai.
E os turcos também. Não foi lembrar.
Também acho
história.
Falar dos valores quando a gente voltar do intervalo. Já voltamos? Voltamos agora para todo o Brasil. 1:40. Para você que acompanha no YouTube, no Panflix, no jp.com.br e na Rádio Jovem Pan. O técnico Abel Ferreira rejeitou uma proposta para comandar o Al Nassr da Arábia Saudita.
Ai, sim.
A oferta seria de 127 milhões de reais por 2 anos de contrato.
E te falo, aí ele sempre fala assim nas coletivas, né?
É uma bela grana, vale, hein?
Ele fala essa sempre... é possível que ele tenha recebido. É possível e acho que ele deveria ter ido, mas tudo bem.
Olha bem, pra ele que fala tanto, a gente vê aqui, né, ele sempre foi comentando que tá com saudade da família, dos filhos, ele teve o batizado, como é, batizado da filha, sei lá.
Catecismo,
não sei o quê. Se ele fosse pra Arábia Saudita, dizer, então esse cara não pensa na família mesmo, que lá não ia ter liberdade nenhuma de nada.
Catecismo é a primeira comunhão.
Não, tô falando assim, comunhão. Se ele aceitasse, que ele fala aqui no Brasil, eu tô com saudade, não sei o que, ele pega um voo aqui, a Leila outro dia mandou ele de jato de lá. Brasil-Portugal não dá 10 horas de voo. E se vive em São Paulo. A liberdade que tem
de ir, verdade. 127 aí, dá 5 milhões por mês, Vamp.
Então, mas deixa eu te falar. Ele que fala tanto de família, de descansar.
Eu vou falar uma coisa pra você. Se eu rejeitar uma proposta dessa, eu perco a família. Minha família me dá um bico.
É melhor que contrato europeu.
Claro que é. Não, claro. Você vai num, não vai aí, numa barca ruim, né?
Eu discordei.
Uma coisa é você treinar na Alemanha, na Grécia, na França, e outra coisa
eu discordei, na Arábia. 5 milha por mês ele rejeitou.
Eu discordei que ele teve proposta do Olympique, do Fenerbahçe, mas aí eu concordo que aí é verdade. É aí os caras pagam isso mesmo.
É o que o Dudu ganhou lá, isso aí.
Paga,
isso
é loucura, paga.
Gente. Valeu muito a pena. Esse tipo de barca você tem que pegar. É o que eu falo do Giovani. O Giovani nunca mais jogou depois que voltou. Mas o Giovani ele enriqueceu o bisneto dele.
Aí, já
lógico. Ele, aí, velho, não tem. Nós temos que entender o seguinte. E aí, até convivendo, né, com esse jogador, como o Cadu Vampeta, com o César Sampaio, etc., você aprende o seguinte: os caras são pais de família como nós. Os caras estão batalhando pela mesma coisa que nós. Eles têm que resolver a vida deles. Eles têm que ganhar grana, porque daqui a 10 anos, quando o cara deixar de jogar futebol, ele não vai nem conseguir ter acesso ao clube que ele jogou. E eu também cansei de ver isso. Então o cara tem que pegar grana, tem que ir correndo. Vai embora. Faz um pé de meia. Enche a burra. Eu acho isso. Técnico. Todo mundo.
Tem uma coisa na vida pessoal de cada um e tem uma coisa dentro do esporte, principalmente no futebol. O esporte mais praticado do mundo, todo mundo vê. Por exemplo. Certeza absoluta. Hoje o Renato Gaúcho ele deve ter uns 50 milhões de reais. Ou mais. Com tudo que ele trabalhou, jogou, perfeito, tudo que ele maravilha. Fez, perfeito. Ele hoje entra em qualquer restaurante do Rio de Janeiro, os caras vão vaiar. Vai tirar o barato dele. Se ele ir pra praia, que ele vai jogar o futebol dele. Porque
vai
ele trabalhou.
Vai ter que dar um tempinho, né? Vai ter que dar um tempinho.
Com todo o dinheiro do
dá
mundo.
Dá pra viajar um pouquinho.
Mas.
Não,
mas
daqui a pouco apaga.
Entendeu?
Mas eu tô falando assim.
É melhor ser vaiado com
50
milhões na conta, né?
Eu tô entendendo assim.
A gente é cara,
os caras me xingam de graça. Não,
é isso que eu tô querendo te passar
pra vocês. Falar.
Segura uma semaninha. Espera, vai continuar com seus 50, daqui a pouco tá na paz. Se for hoje, eu não iria.
Vai pra Portugal, vai lá, pra... passeio lá.
Não, vou chegar hoje assim, volta. Tá na rede jogando futebol, sou vice-campeão da Libertadores, não fui rebaixado não, perdendo pro gigante. Os caras vão tirar o barato, vai querer ofender.
Vai.
Entendeu o que eu tô falando?
Aí tem que sair.
Com 50.
Agora, é melhor que isso aí.
Conta. É melhor ter. É o que eu tô falando. Uma proposta dessa do Abel.
Você foi vaiado por causa da revista?
Aprendi, né, gente. Não, mais, gente, né? Aprendi.
Ali quem viu deu água na boca.
Ah, não é o que dizem.
Mas virou.
Não
é o que dizem. Mas virou um apartamento. Você, né? Evan, virou um apartamento.
Então.
Eu aprendi isso. O primeiro cara que me falou isso foi o Cantinho. O Cantinho foi parar.
Na época tá bem,
pesada,
também.
Na época pesada, pesada. Mas muito mais fechado que hoje. Lá ainda continua fechado. E aí o Cantinho disse...
Mora no andar de baixo do Abel.
É, ele contou.
E no de baixo ele é
fala assim, ele falou assim, puxa, imagina. Vida, eu tava na Arábia, dificuldade tremenda e tal. Aí chegava a bater uma depressão. Falei, como é que você se virava? Falei, eu puxava o extrato da conta. Acabava na hora.
Ô, Flávio,
passava a depressão.
Você conversa com o Joel.
5.200
O Joel Santana foi meu treinador no Fluminense brasileiro. Você conversa isso com o Joel, que parece não, ó, Joel, Zagallo, Filipão antes, Candinho, esses caras tudo foram primeiro aí pro mundo árabe, né? Treinadores.
Sim.
E o Joel falava assim: Vampetinha, quando eu vi a sirene tocava, quando a sirene toca, é porque ele tem bomba, né? Vai vir bomba. Ele falou. Eu pegava o colchão, me abraçava com meus dólares e falava, se morrer, vai morrer nós dois juntos.
Ele fala, o Rubens Minelli, no auge, tricampeão brasileiro. Espetacular, Minelli, né, que não houve, ó, e que me ensinou muito de bola. Ele tá no São Paulo, no auge. Aí um belo dia chega lá e tal, pô, o Minelli vai sair e tal. Pô, o que aconteceu? Tragédia, né, total. O Minelli deu uma entrevista vestido de árabe. Eu tô falando sério, eu tenho foto disso. Não é que ele foi para a Arábia. Ele se vestiu de árabe para dar entrevista. Foi o negócio da revista Placar, então foi um negócio. Cara, até hoje o Minério tem 90 anos, ele tem uma vida legal, tranquilo. Bonita, bacana, por causa disso. O Rivelino ganhou dinheiro no Corinthians, ganhou dinheiro no Fluminense.
Foi pro mundo
lá,
né? Parreira.
O cara é Parreira, lógico.
Foi aí.
Tem nem que pensar, você tem família, velho.
Sabe que é essa informação que o Flávio deu, que muito provavelmente ele não fique, eu também recebi aqui de uma das nossas fontes, que realmente me parece que a família dele não tem interesse em vir pro Brasil e ele não vai ficar aqui mesmo. Já comunicou a Leila, né? E a diretoria, isso é realmente uma das vontades dele.
E fora o aspecto de ele vai ser, vão querer que ele ganhe o tri.
Não, e
se
ele
ficar em segundo, ele vira uma besta.
Isso, ele alega isso também, viu, Flávio? Não, a cobrança excessiva.
Claro.
Ele fez um discurso no avião e com inúmeros problemas.
Ele fez um discurso no avião, isso amigos que estavam lá me mostraram.
Já vai deixar o Rony, eu perguntei pro Rony. Eu perguntei ontem lá na Gazeta, eu perguntava pro Rony, e ele disse assim, que o Abel se despediu no avião mesmo, e depois eles também se despediram. Ele falou, eu, por exemplo, vou pro Acre. Então eu me despedi. Isso que aquilo foi uma brincadeira entre eles, segundo o Rony.
Me disseram que o Abel ficou emocionado até. Diz que foi do avião na volta de
Montevideo. Não, isso eu vi o discurso dele, mas qual jogador que vai voltar?
O Rony.
Não, porque aí vai ser
ele. Não, o Rony, ele foi. Ele vai passear no
Acre.
Todo mundo se despediu, ó, já estamos de férias.
É, Palmeiras sábado vai liberar.
Cada um pegou o seu e tchau. O Acre é o Everton.
Acho que o Portugal não vai ficar.
O discurso do Abel foi tão despedido. Eu vi o discurso inteiro.
Aí que eu digo, ó. Como é bom vencer e ganhar. Quem? Ficando ou não ficando, a proposta do Abel vai estar tranquila. Por quê? Já deixou uma porta.
Já tá deixou
ele vai embora. Deixou a porta aqui aberta pra Corinthians, Flamengo,
todo mundo.
Palmeiras. Todo mundo.
Vem o Tessi se garantiu.
Ele é um cara que tem 40 anos.
40
anos. 42.
Aí o Palmeiras contrata o Flávio Prado de treinador. Só pra citar qualquer mané.
Você não vai começar a
gritar. Contrata o Flávio Prado. Quando entra lá, o Flávio Prado perde dois jogos. O cara fala assim, Flávio Prado ameaçado, Abel Ferreira é o principal nome. É óbvio.
Que não, Jesus.
O Jorge Jesus. Igual o Muricy Ramalho. O Muricy, coitado. O Muricy já falou que nunca mais vai ser treinador. Ele pisa no Morumbi. É, Muricy.
Lógico.
Então, ó. Até o Tele, rapaz.
Marcos André.
Salvou os Tele.
Que ajuda na produção do programa.
Aham.
Separou um vídeo.
É eu mesmo, eu que mandei aí pros caras.
Torcedores do Flamengo tinham camisetas prontas sobre o tricampeonato da Libertadores da América. Caça, e a camisa agora, o que eles fazem com ela, hein?
Bota aí.
Bota na tela aí, vamos ver.
Eu que trouxe esse vídeo.
Quanto é que tá a camisa? Faz R$3. Faz R$3. Olha as camisas aí dos flamenguistas aí vendendo aí, ó.
Vendo aí? Tem bastante.
R$3 aí, uma.
10.
E se chorar, ele faz por R$2, tá, mano? Flamenguista, hein?
E o que fazemos com a camiseta agora? Três contas.
Mas o rapaz, ele tinha que se virar. É. Se o Flamengo ganha, ele vai vender por 100. E se ele não tem a camiseta, também, que também passa, né? Três dias, aí já acabou o negócio. Então tinha que estar com material. Ele deve ter no Palmeiras também, que ele tá tirando.
Mas três contas e apelou, né?
É para ter prejuízo, né?
Você dava R$300 numa camisa?
Não, mas ali foi. Não. Sabe quem me mandou?
Você tá mandando pra dois, pô.
Chora que vende por dois.
Não, é o torcedor do Flamengo que me mandou.
Não, os rivais vão comprar pra tirar sarro. Leva pros amigos no trabalho. Então, trouxe aí pra você.
Mas é dois contos e tal. Agora, entendeu? Mas ele deve ter do Palmeiras e tá faturando alto.
Faz parte.
Camelô, né, cara?
Lógico. Isso acontece, hein, gente? Isso aí acontece.
Camelô pode. O que não pode é a diretoria do Flamengo.
Você não lembra? Você não lembra não que eu dei camisa pra todo mundo da seleção brasileira? O Brasil perdeu.
Camisa pronta também.
Com mais uma estrela.
Dois tem, lógico.
Você lembra não que eu comprei, distribuí aqui na redação, distribuí camisa?
Foi. Com a sexta estrela já.
Eu lembro, eu peguei umas 15. O cara falou pra ir. Olha o preço. E olha que eu não uso a camisa da seleção brasileira, de jeito nenhum, né?
Eu comprei, sem sacanagem, eu comprei 3 mil camisas a R$16 do Brasil. Quando minha filha teve aquele problema no coração, eu levei, eu dei o hospital todo lá em Miami. Os manobristas, tudo cubano, camisa pra todo mundo.
Que a camisa da seleção brasileira é conhecida mesmo.
Não, dei pra todo mundo. Aí, até minha filha, pai, onde foi que você arrumou essas camisas? Eu digo, o Brasil não ganhou, filha, sobrou, tá aí.
É lógico.
É porque assim, é a demanda, né? Todo mundo.
Mas e aquele senhor
que tem que fazer antes.
Aquele que escreveu Brasil com um, né?
Não.
É a confecção da minha.
Mas tem que fazer antes, ué. Tem que fazer. Tem que fazer
isso. As próprias diretorias fazem, as oficiais.
Não, marca festa, lá, marca festa, tudo.
Faz tudo parte.
Aí cancela.
Mas isso faz parte. A Adidas é patrocinadora do Flamengo. Não pensa que ela não tinha mandado fazer camisa do Flamengo.
Não, claro, que gente, mas isso é profissionalismo.
Claro.
E assim, é um profissional. É um risco.
A Puma fez um monte do Flamengo.
É um risco.
É isso aí.
Que você vai ter se perder. Se ganhar, você vai. Isso é a burra, faz parte do negócio.
Ó, vamos falar do Messi nessa reta de chegada. O Felipe Oliveira pagou aqui no superchat. Fake, esse vídeo é de 2009. Qual vídeo? Esse vídeo da camisa?
Do Renato, acho. Não? Ou esse aí?
Não, nós não mostramos vídeo nenhum do Renato
não,
hoje.
Não, porque ele fala do tri. É, ele não fala do tri da América. Ele fala, o tri. Ele fala assim.
Felipe, não entendemos muito bem a sua mensagem aqui, mas agradecemos a sua participação. Messi, sétima bola de ouro da carreira. Merecido, vocês dariam para outro...
Lewandowski.
Eu daria pro Messi, porque é o seguinte, assim, já que ninguém foi um grande destaque mesmo, e que mais joga bola no mundo.
Fica com o melhor do mundo da história.
Porque é demais o Lewandowski, do mais também. Faz gol pra cabeça. Ser duas vezes melhor do mundo é.
Eu ganhei a FIFA me colocou lá pra votar.
É,
né?
Flávio.
Só que eu sou um baita jeca e eu não consegui votar. Não sei porquê, mas não consegui.
Ave Maria.
Não consegui,
hein?
Não, mas eu meti o voto. Tudo certo, aí eles mandavam, eu tenho que mandar um código. Aí mandaram o código, eu não podia votar. Também não vou ficar implorando, então eu quero que você dane. Eu não pedi nada. Mandaram, eles iam ter a alegria de ter o meu voto lá. Eu não pedi nada, não preciso da FIFA pra nada.
Não, mas então, Flávio,
aí o que eu ia votar?
De antemão, é um.
Sim.
Não, é muito legal,
tá
bom, né, Flávio?
Não, é legal, país, mas não vai mudar. Não ia mudar nada.
Se você não conseguiu votar pelo código, desculpa, é burro.
Não, mas eles não mandaram o código.
Ele me mostrou
e eu
aqui
também não ia ficar, eu não ia ficar correndo desesperado.
Seu voto porque... seria pra quem, Flávio?
Então, é isso que eu ia falar. Eu ia votar pra mim, primeiro. Você vota, vem assim, vem primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. E o nome do cara, né? É foto e você vota. Aí você escolhe um, o dois e o três. Eu ia votar Kevin De Bruyne, primeiro. Lewandowski, segundo. E Benzema, terceiro. Eu não votaria no Messi.
FIFA, no próximo ano, manda de papel pro Flávio. Ele manda pelo correio.
Não, mas olha, Márcio, realmente, eu até mostrei pra cara que tem mais conhecimento que eu de tecnologia.
Não, mas não
fiz, e realmente o código não veio. Não, é problema da FIFA.
Assim, de antemão, assim, por exemplo, de antemão. É, os capitões e treinadores de seleção de todos os países filiados à FIFA.
E um jornalista de cada país.
Olha só.
Essa bola de ouro é da França.
Você é bola de ouro.
Vamos rever essa isso, Flávio. Vamos futebol, ver né? Se foi legal esse título pro Messi. Porque se não, você não pôde votar, outros também não puderam.
Ah, não. Isso aí é bobagem.
Pense nisso.
Não, tome por baixo.
A sua foi a votação da FIFA, né? FIFA, essa de outra FIFA. Foi da France Football, né?
Essa foi da France Football. Mas eu era da FIFA. Mas, e pode ser até que venha o código ainda, não sei. Mas eu disse quem eu votaria. Eu acho assim, o Messi é aquela. Por que que é o Messi? Oh, porque ele conquistou isso. Fica aquela coisa da sobra. Durante muitos anos, durante os próximos 3 anos, pelo menos, o Messi vai ter sobra. Quando você fala num grande jogador, vai ter uma sobra. Maradona morreu ano passado ainda como uma das principais estrelas do mundo. Então é um monstro jogador. Agora, rigorosamente, eu não achei que o Messi jogou para ganhar a bola de
ouro. Flávio, por que a seleção brasileira chega em toda a Copa do Mundo como uma das favoritas?
Por causa do
é isso, passado. É a gordura, né? Que foi acumulada durante a carreira.
Pelo mérito.
E todos os méritos, todos os méritos. Mas eu não votaria no Messi, eu votaria no Lewandowski, mas assim, é o que o Mapeta falou, né? O cara, eu acho que olha, tá faltando opção no mercado aí, porque os caras, ninguém superou a metade do que o Messi foi. Vamos dar pro homem aí, entendeu? E ele foi bem
não
vestido,
é absurdo
com todas as crianças iguais, os filhos dele tudo igualzinho no tênis, você viu? Você viu ele chegando com os filhos tudo no tênis igual?
Isso, que é isso aí, você vai no restaurante,
Cristiano, que não
aí o cara feliz. Começa a oferecer um monte de prato esquisito, você vai na cantina, né? O cara oferece, aí você mete um espaguete à bolonhesa, que não tem erro.
Isso
ninguém vai te criticar e tal. Você mete um cheio de trololó, você corre o risco de se ferrar. É mais ou menos isso. Cara, quer saber? Messi é Messi, ninguém isso vai aí discutir. Não foi nenhuma aberração. Messi ganhou aberração? Claro que não. Eu votaria não. Mas é aberração? Não.
O Cristiano
é muito
não
legal.
Deve estar muito feliz.
Não, ele reclamou.
É, o Cristiano
ele
deve
reclamou. Estar
muito feliz.
Ele reclamou. Reclamou que ele queria alcançar e tal. Mas o Cristiano foi em quinto.
É.
Eu acho que o Cristiano foi melhor do que o Messi nessa temporada.
Messi.
Sérgio, $5. Um grande abraço de Miami, sou palmeirense e estou sempre ligado. Flávio, você avisou antes da final da Libertadores que final se joga, tal, tal, tal.
Realmente fiz isso. Isso aí eu fiz. Eu sempre falei que o Palmeiras ia ganhar. Nunca tive a menor dúvida.
Eu
sempre
também.
O Palmeiras vai ganhar. Falei o tempo inteiro. O Palmeiras vai ganhar porque ele tem treinador e o outro time não tem. Eu falei o tempo inteiro.
A minha tese não foi essa, mas eu falei que o Palmeiras iria ganhar. Que eu achei que estava existindo uma falta de respeito com o Palmeiras. De verdade. Eu tô falando. Não por parte da imprensa, não. Não é só isso, não. A imprensa tem o direito de palpitar, a gente erra e acerta, Flávio, toda hora, palpites de decisão, de jogos, enfim, um monte de. Na hora de dar o palpite. Mas assim, a torcida e por parte do Flamengo, achei que estavam menosprezando o Palmeiras.
Em números também, né? Porque ela não foi, ela também não acreditou, né?
A do Palmeiras.
Isso aí precisa ser cobrado. Isso aí precisa ser cobrado.
Também,
quem tá falando aqui é o cara que falou o tempo inteiro que o Palmeiras ia ganhar. Portanto, se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu teria ido. A torcida do Palmeiras não foi, ela não acreditou.
Você
torcida
lembra
do Palmeiras, do Flamengo acreditou, do Palmeiras não acreditou. Ah, o ingresso é caro? Caro pros dois. E 12 mil palmeirenses não podiam. Você acha que 12 mil palmeirenses não tinham 5 pau pra gastar?
Você lembra do jogo contra o Atlético Mineiro, Flávio?
O Palmeiras não acreditou.
Você lembra do jogo do Atlético Mineiro? Todos os palmeirenses achando que o Palmeiras não ia ganhar. Todos os palmeiras. Tem que parar com essa mania. Isso é característica da torcida do Palmeiras.
Isso aí é problema de cada um. Cada um faz o que quiser. Só que é o seguinte. A torcida do Flamengo acreditou, do Palmeiras não. E não foi por causa de ingresso, não. Porque era caro pra todo mundo.
Acho que não. Uma cidade como São Paulo, você tem palmeirense de...
O Flamengo tá indo pra dentro do galhardo aqui, oferecendo tudo que ele quer, né, meu?
Pelo planejamento aí, que foi separado... Essa bala aí de 2 milhões.
Eu acho que o Galhardo.
Eu li numa matéria hoje.
Eu acho que o Galhardo
claro
também.
Claro que eu não tenho acesso à grana do Flamengo. Foi uma matéria de um jornalista bem respeitado. Desculpe não lembrar o nome, eu teria
por 2,5 contos.
Mas foi uma pessoa muito especializada
em Flamengo. Mas é pacote, né?
Acho até que foi o nosso Mauro César, que amanhã estreia aqui com a gente. Acho até que foi ele. Mas não tenho certeza. Amanhã que sabe
não,
tudo.
Não, sexta-feira. Né?
Então, acho até que foi ele, que sabe tudo de Flamengo, né? Tudo de tudo, mas sabe, tudo de Flamengo, principalmente. Acho que até foi ele que escreveu. Se não foi, Mauro, desculpe.
2,5 contos, pô.
Mas 2,5 contos, provavelmente, repartido entre...
Mas mesmo assim,
ele deve
grana.
Ficar com 1,5 milhão e o restante pega o...
Não, 1 milhão em comissão técnica é muito.
Não. Aí não, 1,5 milhão só eu não aceito. Aí,
não, pouco, aí né? Não. Então mais 2 milhões, aí você reparte 500.
Não, também não. Eu quero tudo.
Mas aí, coitado, os caras, eles trazem, né? Eles sempre trazem 3, 4 juntos.
Aí existe uma coisa chamada plano de carreira. Plano de carreira. Se ele tem a ambição plena de ir para a Europa, ele tem que ir para a Europa. Né? Aí, independentemente de grana. É o que eu tô falando. Eu iria para a Arábia, eu faria tudo isso aí. Mas vamos para o
Marcelo. Time por time, os dois têm visibilidade.
Se o Marcelo Galhardo tem plano de ir para a Europa, ele não pode andar de lado. Ele tem que ir para frente. Sair do River e Palmeiras, duas grandes equipes. O River até com mais expressão na Europa.
Vim pro Flamengo.
Desculpa, Flamengo. O River até com mais expressão na Europa do que o Flamengo.
Ou pro Palmeiras se perdeu o Abel, de repente, não sei.
Não, mas a expressão do River é até maior. O River e Boca tem um acesso maior lá fora. E aí, o cara anda de lado. Não sei se vale a pena pra ele. Se for só grana, como grana, família, ótimo. Mas, às vezes, é melhor ele ir para um time menor na Europa... Para fazer uma carreira e chegar num time grandão da Europa.
Se o Palmeiras já tem essa informação do Abel aí, eu não duvido que vai ser uma briga de bastidores aí enorme pelo Galhardo. tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Se ele já tem essa informação do Abel.
Eu tenho muita essa história de. É meio complicado isso, viu?
Deu nosso horário?
O bola da vez, né? O Marcelo Gallardo deu certo no River, né?
É.
Igual o Careca lá, o deu lá no Del Valle, né? Veio pra cá, durou 3 semanas.
Cara, esse rapaz foi pra onde?
Vamos fechar? Era um cara cotado no Palmeiras antes
ninguém
do Abel.
Sabe
onde Pô, Flávio,
um abraço.
Um abraço, tchau, valeu. Tchau. Fausto.
Tchau, até hoje à noite, hein?
Tchau, Vamp.
Boa sorte.
Vem aí o jornalismo Jovem Pan. A qualquer momento voltamos falando de futebol pra você. Muito obrigado pela companhia. Boa tarde.
São 13:59. Esse é o Top of the Hour, girando pela notícia para você ficar bem informado.
E nesse bloco nós falamos que, impulsionadas pela pandemia, as compras online foram incorporadas à rotina dos brasileiros e impactaram diretamente muitos setores da economia. Quem vai contar pra gente é Camille Yunis.
O e-commerce brasileiro teve um aumento de 39,4% em outubro em comparação ao período pré-pandemia de outubro de 2019. É o que aponta uma pesquisa da Mastercard Spending Plus. O presidente da empresa, João Pedro Paro Neto, afirmou que o crescimento de vendas pela internet já vinha acontecendo antes da pandemia, mas o período de isolamento contribuiu ainda mais e que isso foi possível porque já havia uma estrutura prévia.
E lá no começo a gente percebeu que isso foi se intensificando, porque as pessoas começaram a usar desta forma e começaram a se acostumar, né? Então eu digo sempre que naquele momento nós já tínhamos essas coisas implantadas. Imagina se você não tivesse aplicativos funcionando adequadamente, as internet, assim por diante, nós não teríamos condição de suportar a alta demanda que houve no ano passado.
De acordo com o levantamento, os setores que tiveram grandes destaques no e-commerce em outubro, na comparação com o mesmo mês em 2019, foram o literário, cujo crescimento foi de 82,9%, o eletrônico, com aumento de 78,2%, e o moveleiro, que superou as vendas em 6,4%. A Bruna Oliveira é publicitária e sempre gostou de ler e comprar os livros pela internet. Ela conta que, com a pandemia, passou a adquiri-los virtualmente ainda mais.
Eu compro bastante livro, basicamente toda semana. Eu tenho 2 estantes, elas já estão bem cheias. Não é um hábito que eu adquiri durante a pandemia, eu sempre gostei muito de ler, mas com certeza é um hábito que aumentou muito, principalmente pelo fato de eu ter ganhado mais tempo para ler.
Apesar de o e-commerce ter crescido em 2020, este ano apresentou uma redução de 24,9%. Já as vendas totais no varejo cresceram 23,6% em comparação ao período pré-pandêmico. João Pedro Paro Neto afirma que os mecanismos de segurança de compras pela internet são tão efetivos como os de compras presenciais.
Uma transação de um cartão não presente ou de um cartão presente, elas têm o mesmo grau de segurança hoje. Então, hoje as seguranças são as mesmas. E os diferentes ambientes de internet aplicaram essas funcionalidades, que é o que nós não tínhamos também, né? Então, hoje você tem todos os aplicativos, os sites, todos eles têm formas diferentes de entregar essas soluções para nós consumidores. Então ficou melhor.
As regiões Norte e Centro-Oeste tiveram maior crescimento, com 7,8% e 4,6%. Em seguida, vem Sul com 4,2% e Sudeste com 2,3%. A região Nordeste foi a única que teve queda, com 0,3%.
Anvisa aprova novo tratamento contra HIV. Carolina Belim.
O Dovato apresenta na composição a união de 2 substâncias, a lamivudina e o odolutegravir sódico. O medicamento reduz a quantidade de HIV no organismo e promove aumento dos glóbulos brancos, que são os defensores do nosso organismo. Atuam no combate a infecções.
Segundo a Anvisa, o laboratório responsável pela fórmula apresentou estudos de eficácia e segurança com dados que sustentam as indicações. A agência disse ainda em nota que o novo medicamento representa um avanço, já que reúne em apenas 1 comprimido uma dose diária com 2 antirretrovirais.
O infectologista Marcos Boulos avalia que hoje a pessoa infectada com HIV não fica doente, pois os remédios são eficazes. Quanto mais opções de medicamentos, melhor.
Faz muitos anos que eu não interno um paciente infectado com HIV. A doença se transformou completamente controlada. Então, os medicamentos que fazem isso. Obviamente, como existe a possibilidade de surgir resistência, sempre é bom você ter novos medicamentos para evitar que as pessoas tenham queda da sua imunidade.
O Dovato será indicado para o tratamento da infecção pelo vírus HIV-1 e poderá ser prescrito para adultos e adolescentes acima de 12 anos com mais de 40 quilos. No Brasil, o tratamento para pessoas que têm HIV é disponibilizado de graça pelo SUS. Uma pesquisa divulgada este ano pela Fundação de Estatística e Análise de Dados de São Paulo mostra que em duas décadas o Estado registrou queda de 74% no número de mortes por AIDS. A redução é creditada aos avanços dos medicamentos.